Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro Conversas com Gestores de Ações Brasileiros, de Luciana Seabra. É um livro de não-ficção financeira construído a partir de diálogos com gestores independentes de renda variável atuantes no mercado brasileiro. Em vez de propor uma fórmula mecânica para selecionar ações, a autora aproxima o leitor dos processos, dúvidas, erros e critérios empregados por profissionais de trajetórias relevantes. A obra reúne conversas com nomes ligados a casas como Brasil Capital, Dynamo, Opportunity, Fama, Bogari, Constellation, Teorema e Tarpon, entre outras. Seu foco recai sobre a análise de empresas, a avaliação da qualidade da gestão, a disciplina diante da volatilidade e a relação entre risco, tempo e retorno. O contexto brasileiro é central: juros elevados, ciclos macroeconômicos instáveis, governança corporativa e o mercado acionário historicamente concentrado moldam as respostas dos entrevistados. Assim, o livro funciona menos como recomendação de ativos e mais como uma exposição comparativa de filosofias de investimento, útil para entender como gestores profissionais formam convicções e lidam com incerteza. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o formato de conversas revela processos, não uma receita única de investimento. A principal escolha estrutural do livro é apresentar múltiplas conversas, em vez de consolidar uma única tese autoral sobre a bolsa. Isso importa porque o investimento em ações não depende de um método universalmente aceito. Os gestores entrevistados compartilham princípios recorrentes, mas divergem na intensidade com que usam concentração de carteira, análise setorial, contato com administradores e avaliação de preço. A comparação permite ao leitor perceber que resultados consistentes podem surgir de processos distintos, desde que haja coerência entre filosofia, pesquisa, gestão de risco e horizonte de prazo. Luciana Seabra preserva um tom relativamente direto e informal, aproximando profissionais, muitas vezes, pouco acessíveis do investidor pessoa física. As discussões não se limitam a acertos celebrados erros, períodos adversos e revisões de posição aparecem como partes normais do trabalho. Esse aspecto reduz a imagem do gestor como alguém capaz de prever o mercado com precisão permanente. A lição metodológica é que uma decisão deve ser julgada também pela qualidade das informações e do raciocínio disponíveis no momento em que foi tomada, não apenas pelo retorno posterior. Para o leitor, o valor está em observar perguntas, critérios e limites de cada processo, desenvolvendo referências para avaliar ideias próprias e fundos de ações. Em segundo lugar, a qualidade da administração é tratada como fonte decisiva de criação ou destruição de valor. Um tema marcante das conversas é a centralidade das pessoas que dirigimos empresas. Demonstrações financeiras e projeções são indispensáveis, mas os entrevistados destacam que números isolados não capturam a capacidade de alocar capital, executar uma estratégia, tratar acionistas minoritários e reagir a crises. A avaliação qualitativa da administração, portanto, não é um complemento decorativo da análise, ela ajuda a determinar se lucros, margens e planos de expansão são sustentáveis. O caso da Croton, discutido no diálogo com André Ribeiro, ilustra o tipo de raciocínio abordado, além do potencial de um setor subpenetrado. A mudança de gestão e a melhoria de processos poderiam alterar a trajetória econômica da companhia. A obra também chama atenção para o lado oposto: lideranças despreparadas, incentivos desalinhados e decisões de capital ruins podem destruir valor mesmo em negócios que parecem atraentes por métricas tradicionais. Daí a importância de observar histórico, reputação, comunicação, estrutura societária e capacidade da equipe. Essa ênfase torna o livro especialmente relevante para o mercado brasileiro, onde controle concentrado e questões de governança frequentemente afetam o investidor minoritário. A análise proposta exige combinar contabilidade, conversas com participantes do setor e julgamento prudente, sem supor que uma planilha resolva todas as incertezas. Em terceiro lugar, paciência e sobrevivência são condições para capturar o retorno de longo prazo. Os gestores retratados rejeitam a expectativa de que um investidor acertará todas as decisões ou evitará períodos de queda. A obra enfatiza que perdas, teses frustradas e mudanças de cenário são inevitáveis na renda variável. A A diferença relevante está na capacidade de limitar danos, corrigir premissas e manter a racionalidade quando preços oscilam. Nesse sentido, paciência não significa inércia nem apego automático a uma ação. Significa conceder tempo para que uma tese bem fundamentada se desenvolva, desde que seus fundamentos permaneçam válidos. Várias passagens situam essa postura no ambiente brasileiro, em que taxas de juros altas e a comparação constante com o CDI podem pressionar gestores a buscar resultados imediatos. Os entrevistados argumentam que fundos de ações precisam ser avaliados em horizontes longos, pois ciclos econômicos e eventos corporativos raramente se resolvem em poucos meses. A sobrevivência também ganha importância. Uma carteira excessivamente concentrada ou uma estrutura de gestão frágil pode não resistir ao erro que inevitavelmente ocorrerá. Por isso, o livro associa retorno à resiliência institucional e psicológica. Para o investidor, a implicação prática é evitar decisões guiadas exclusivamente pela rentabilidade recente. Avaliar como o gestor atravessou crises, explicou perdas e adaptou posições pode ser mais informativo do que perseguir o fundo que liderou um ranking de curto prazo. Em quarto lugar, análise quantitativa e investigação qualitativa se complementam na escolha de empresas. O livro apresenta uma visão de análise fundamentalista que recusa tanto o fetiche pelos indicadores quanto a confiança em impressões vagas. Os gestores consideram essencial compreender contabilidade, geração de caixa, estrutura de capital, rentabilidade e preço pago por uma empresa. O desconhecimento desses elementos pode levar a erros graves, mesmo quando a narrativa de crescimento parece atraente. Ao mesmo tempo, os diálogos mostram que grandes investimentos não decorrem apenas da previsão exata de resultados futuros. A qualidade do produto, a posição competitiva, as barreiras à entrada, o comportamento de concorrentes, fornecedores e clientes, além da cultura da organização, influenciam o valor econômico e não cabem integralmente em modelos numéricos. A investigação inclui formular perguntas práticas sobre a empresa, como se o investidor estivesse comprando o negócio inteiro e não apenas negociando um código na bolsa. Esse enquadramento ajuda a deslocar o foco da cotação diária para o funcionamento operacional da companhia. A intuição mencionada no livro não é apresentada como palpite sem base, mas como o julgamento formado por experiência e conhecimento acumulado. Ainda assim, ela precisa ser confrontada com evidências. A contribuição da obra é explicitar essa combinação. Números disciplinam a análise e ajudam a evitar ilusões, quanto a pesquisa qualitativa explica por que certas vantagens competitivas podem persistir ou desaparecer. Por último, escolher um fundo exige investigar alinhamento, governança e capacidade de decisão. Além de discutir como gestores escolhem ações, o livro oferece critérios para o investidor que prefere delegar essa tarefa a um fundo. A questão não é apenas identificar quem teve boa rentabilidade, mas entender como a organização toma decisões e quais interesses orientam seus responsáveis. Entre os pontos destacados estão o grau de participação dos sócios, a existência de decisões colegiadas, a preservação do conhecimento da equipe e o comportamento em momentos de estresse. O alinhamento de risco merece atenção particular quando gestores mantêm recursos próprios investidos ao lado dos cotistas. Seus incentivos tendem a ficar mais próximos dos interesses de quem aplica no fundo, embora isso não elimine o risco. A governança da gestora também importa, porque uma estratégia pode depender demais de uma pessoa, de controles frágeis ou de uma captação incompatível com o tamanho do mercado em que atua. As conversas contrapõem essa diligência à escolha passiva de produtos distribuídos por grandes bancos apenas pela conveniência de acesso. O livro não afirma que todo gestor independente seja superior, mas defende que o investidor amplie a pesquisa e compreenda o produto antes de investir. Essa é uma aplicação concreta do argumento central: informação de qualidade reduz ansiedade e permite que a relação com o fundo seja sustentada por convicção, não por reações a movimentos de curto prazo. Em conclusão, conversas com gestores de ações brasileiros é indicado para investidores que desejam ir além de listas de ações e explicações genéricas sobre bolsa. Também interessa a estudantes de finanças, profissionais em início de carreira e leitores atentos à dinâmica de empresas, governança e alocação de capital. Quem procura recomendações imediatas de compra ou um método fechado poderá se frustrar, pois o livro não substitui análise própria nem promete retornos. Seu benefício prático está em melhorar o repertório de perguntas como uma gestora constrói uma tese, o que torna uma administração confiável. Quanto tempo é necessário para avaliar um fundo e quais riscos podem comprometer uma carteira? No plano intelectual, a diversidade de entrevistados mostra que investir é uma disciplina de julgamento sob incerteza, na qual rigor quantitativo e percepção qualitativa devem operar juntos. A obra se diferencia de manuais de investimento por seu foco no ecossistema brasileiro e pela voz direta de gestores independentes. Em comparação com livros estrangeiros de entrevistas com grandes investidores, ela traz as particularidades de juros, ciclos políticos, estrutura de mercado e governança das companhias locais. Sua limitação natural é o recorte temporal das conversas, já que cenários e empresas mudam. Ainda assim, os princípios sobre processo, alinhamento, paciência e análise de negócios preservam utilidade. O resultado é um retrato acessível e criterioso de como profissionais brasileiros pensam a renda variável. Se você quiser apoiar Luciana Seabra, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!